A UEL e você.
Maio Roxo. Esse é o mês da conscientização sobre o lúpus, doença autoimune crônica que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Convidamos a professora Andrea Nami, especialista no tema, para esclarecer nossas dúvidas sobre sintomas, tratamento, diagnóstico. A professora Andrea Nami é diretora do Centro de Ciências da Saúde da UEL, é ligada ao Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas do CCS, pesquisadora, proponente de uma série de projetos de pesquisa, especialmente na área de doenças autoimunes, mas também na área de doenças infecciosas e câncer. É ainda proponente de projetos de extensão aqui na universidade.
Lúpus, ele é uma doença autoimune, ou seja, uma doença em que o teu corpo começa a fazer uma resposta inadequada e causar lesão nos diversos órgãos. O lúpus, ele pode acometer a pele, o cérebro, o coração, pulmão, rins. Então, ele é uma doença que ela é sistêmica e o próprio indivíduo começa a fazer uma resposta contra o seu próprio organismo. Então, perde-se aquilo que a gente fala de capacidade de reconhecimento do diferente.
Professora Andrea, há um levantamento aqui na cidade de Londrina sobre quantas pessoas, né, um número estimado de quantas pessoas sofrem com a doença?
Bom, o lúpus, ele é uma doença que ele acomete cerca de 0,5% da população. No Hospital Universitário, nós temos um banco de dados cadastrado de todos os pacientes atendidos. Nós chegamos a atender nos nossos projetos de pesquisa cerca de 300, 350 pacientes, em grande maioria mulheres.
Professora Andrea, então? Considerando que a população de Londrina é de 600 mil habitantes, cerca de 3 mil pessoas têm lúpus.
Exatamente. Ou já estão diagnosticadas ou estão em processo de diagnóstico ou ainda pode vir a aparecer os primeiros sintomas. Lembrando que os sintomas do lúpus, ele é sempre principalmente na fase fértil da mulher. Como acomete mais mulheres, 9 mulheres para cada um homem, a fase hormonal, então ali em torno da adolescência, quando vem a primeira menstruação até a menopausa, é o período onde os sintomas tendem a aparecer, principalmente nesse adulto mais jovem.
Ah, exatamente. Então, ou seja, então, com relação à faixa etária, há uma prevalência em algumas?
É uma prevalência sempre na mulher mais jovem, por causa da situação hormonal, né? O estradiol, que está em alta na mulher, o hormônio feminino, ele favorece a doença. Por isso que nós temos aí uma prevalência, uma das causas, né, de ser mais prevalente nas mulheres, é justamente o hormônio.
Mas o homem tem lúpus?
O homem tem lúpus. E o homem, quando tem lúpus, tende a ser mais grave.
Por quê?
Justamente pela falta da proteção do hormônio masculino. Não que ele não tenha a testo, mas uma diminuição no valor de testo pode levar o hormônio feminino, que o homem também tem, a ficar um pouco mais proeminente e dessa forma fazer com que o homem ele desencadeie a doença. É claro que a doença autoimune, e o lúpus é um bom exemplo disso, ela é multifatorial, mas a ação hormonal é bastante importante.
Crianças também podem manifestar
sintomas.
Crianças
podem manifestar lúpus, daí não existe o fator hormonal, tá? A prevalência seria mais relacionada, então, às alterações genéticas que podem predispor, mas daí a prevalência seria semelhante, tanto para meninos quanto para meninas.
Professora Andrea, então, agora, se é autoimune, então, nós podemos nascer já com essa predisposição, é isso? Então, em algum momento da vida que nós vão aparecer os sintomas?
Exatamente. A doença autoimune, ela tem uma característica multifatorial. Então, tanto a parte genética, quanto as condições ambientais de criação, fatores emocionais, vários componentes podem contribuir com isso. Então, nós nascemos com uma genética de predisposição. Isso não quer dizer que a gente vai desenvolver. Exatamente igual o câncer. Não quer dizer que nós iremos desenvolver o lúpus. Mas a gente sabe que aquelas pessoas que têm na família, Eliette, outras doenças autoimunes, elas têm uma prevalência muito maior de aparecer a doença autoimune do que as demais. Então, o fator genético é importante. Agora, as condições ambientais, por exemplo, o tabagismo, a obesidade, situações emocionais de muito estresse, são fatores desencadeantes a própria luz solar. Então, a gente sabe que, por exemplo, para o norte do país, que a insolação é maior, a gente sabe que lá é mais prevalente. Então, é uma combinação de fatores que, em algum momento, junto com as condições hormonais, vão favorecer o aparecimento da doença.
O sol poderia ser, então, o principal gatilho?
O sol, ele é um gatilho muito importante, extremamente importante. Tanto é que as pacientes precisam, como tratamento, usar muito protetor solar e evitar a exposição solar.
Inclusive dentro de casa? Como é que é? Como
sempre.
É que é a rotina de uma pessoa com lúpus?
Sempre. A rotina de uma pessoa com lúpus, ela é principalmente dolorosa, porque a dor, ela é muito constante nesse tipo de paciente. Então, a dor muscular, que a gente fala, que chama de mialgia, a dor articular, as feridas na pele. Então, a exposição solar, a radiação, a própria radiação da luz de casa, pode levar ao aparecimento de lesões na pele e desencadeamento de surtos, que a gente fala, né? Então, nessas condições, determina-se, né, recomenda-se que essas mulheres, homens, qualquer paciente, sempre esteja usando protetor solar nas áreas que estejam expostas ao sol. Se possível, sempre também usando uma roupa que proteja da incidência direta do sol na pele.
Bom, o assunto hoje é o Maio Roxo, mês da conscientização sobre o lúpus. Estamos recebendo a professora Andrea Nami, pesquisadora da UEL. Há uma fase da vida com maior prevalência do surgimento dos sintomas?
O aparecimento dos sintomas, preferencialmente na fase hormonal, o adulto jovem, a mulher jovem, ali em torno de 18, 20 anos até os seus 45 anos, 48, que a fase hormonal é bastante importante, essa é a principal fase. Casos de lúpus na infância são raros, casos de homem também são mais raros, comparados, né, às mulheres, 9 casos de mulher para cada um homem. Mas essa fase é bastante importante. Um dos principais sintomas que a gente cita é a dor muscular, a rigidez matinal. Então, a pessoa tende a acordar como a população em geral fala, com as juntas, né? Com as juntas duras. As articulações, elas têm dificuldade de se movimentar, é uma característica, muita dor no corpo. Às vezes, você pode ter uma leve febre, sem sinal de infecção, não estou com dor de garganta, não estou gripado, mas tenho aquela febrezinha que eu não consigo identificar de onde vem. As manchas na pele, o lúpus, ele tem como símbolo a asa da borboleta, porque a tendência é que muitos pacientes apresentem como se fosse uma lesão nas bochechas, pegando os dois lados da face, como asa de borboleta. Então, esse nome, né, essa característica de lúpus ter a asa de borboleta, faz com que o símbolo da doença seja a asa de borboleta, seja uma borboleta.
Muito bom saber dos sintomas. Então, professora Andrea, é possível que um indivíduo passe a vida com muitos sintomas e não chegue ao diagnóstico? Como é feito o diagnóstico e é difícil?
O diagnóstico do lúpus, ele é um pouco mais complexo, porque como a prevalência das doenças autoimunes, ela é baixa, geralmente menos de 1%, no caso do lúpus 0,5%, normalmente acaba se excluindo outras doenças para começar a pensar no lúpus eritematoso. E os sintomas, como eu falei para vocês, são sintomas muito gerais. Então, nós temos desde aquelas pessoas que começam a apresentar alguns sintomas e demoram anos até chegar e fechar o diagnóstico de lúpus, até aquelas que já começam com lesões muito graves. Por exemplo, a perda renal, a perda de um dos rins, o acometimento dos rins, acometimento de pulmão, coração. Então, o lúpus, ele tem uma trajetória muito diversa, e isso também dificulta. Em relação aos exames que são utilizados, nós temos uma série de exames que são comumente realizados na rotina laboratorial, mas que precisam ter um médico atento ali aos sintomas e pensar, né, fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, pensando já em alguém na família que tem esse tipo, para poder triar para esses exames esse paciente. Então, na verdade, o diagnóstico é fácil, comum, pode ser feito com tranquilidade. No entanto, o pensar em ter lúpus naquele paciente é que é o mais difícil, porque como não é tão prevalente, nós ainda temos dificuldades de chegar nesse diagnóstico logo de início. Então, às vezes demora.
Qual profissional, professora, mais adequado?
Olha, o profissional que vai cuidar do lúpus eritematoso sistêmico é o reumatologista. Então, normalmente, o paciente, ele chega ou num pronto-socorro, ou ele vai num clínico geral, e daí, de acordo com os sintomas e a história clínica, esse clínico geral, ele tem que encaminhar esse paciente para um reumatologista.
Como é feito o tratamento?
Tratamento é basicamente com corticoides, uma combinação de uma série de medicamentos que a gente chama imunossupressores. Como eu falei que o nosso corpo, né, a nossa resposta imune, que é uma resposta que foi criada por nós, para nos combater, né, nos defender, na verdade, contra micro-organismos, contra estruturas externas ao nosso corpo, essa nossa resposta imune começa a combater o nosso próprio corpo. Então, como é que a gente tem que segurar essa resposta imune? Tratando com aquilo que a gente chama de corticoides ou imunossupressores. Dentre os imunossupressores, ou seja, aqueles medicamentos que vão diminuir, Eliette, a resposta imune, nós temos os corticoides, que a gente sabe que causa uma série de outros efeitos colaterais, mas hoje em dia a gente combina esses medicamentos com outros tipos de imunossupressor para conseguir diminuir a dose e dessa forma o paciente não ter tanto efeito colateral. Então, na verdade, o lúpus, você não trata com um medicamento, é um conjunto de medicamentos que vai fazer com que esse paciente tenha uma remissão da doença, a doença fique mais quietinha, a inflamação que ocorre no corpo diminua e ele possa ter uma melhor qualidade de vida.
Cura não teria, é para a vida toda o tratamento.
Cura não teria. O que nós temos hoje? Períodos de remissão da doença, períodos em que a doença fica quietinha, que não pode, de forma nenhuma, levar o paciente a desistir do tratamento. O tratamento é justamente para isso, para ele induzir um período onde a doença fica calada, com o mínimo de sintomas possíveis, para que ele consiga levar a sua vida normal. Não existe cura para doença autoimune, existe controle.
Professora Andrea, inclusive, lá em 2022, você foi convidada para falar sobre o tema na Câmara de Vereadores de Londrina e houve ali um diálogo e um início. Nasceu ali um projeto de lei que pode beneficiar pacientes com lúpus. Como é que está o andamento deste projeto, o trâmite?
Bom, Eliette, infelizmente o projeto de lei não foi para frente na gestão passada. O que, que nós tivemos? Normalmente, no mês de maio, eu sou convidada para conversar, fazer palestras ou falar sobre o tema em diversos locais. Em 2022, nós fomos na Câmara de Vereadores. Nós fizemos uma apresentação, foi uma cerimônia bastante bonita, proposta na época pela vereadora Sônia Gimenez, e nós levamos pacientes com lúpus, apresentamos os sintomas, as dificuldades. E ao terminarmos a apresentação, os vereadores se uniram ali naquele momento para pensar em um projeto de lei. Então, todos assinaram uma proposta de projeto de lei. Depois, nós nos reunimos algumas vezes para ajudá-los na redação daquilo lá, deste projeto. No entanto, não foi para frente. Basicamente, o que a gente queria, Eliette? Os pacientes com lúpus, eles já têm uma carga de medicamentos que eles precisam adquirir, alguns são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, outros não, eles já têm um gasto muito grande com a doença. Então, a nossa proposta é, embora o protetor solar ele não seja um medicamento, para o paciente com lúpus, ele é fundamental para fazer com que a doença permaneça quietinha, em remissão. E faz parte dos tratamentos, né, dos pacientes. Então, dessa forma, nessa época, o que a gente queria? Que os postos de saúde de Londrina, eles pudessem fornecer gratuitamente aos pacientes lúpicos esse protetor solar. São vários recipientes por mês que eles utilizam, porque eles precisam, né, estar o tempo todo reaplicando e leva um custo bastante excessivo para eles. Os vereadores ficaram muito comovidos, fizeram as tratativas, mas, no entanto, isso gera custos para o município. Então, neste momento é que parou o projeto de lei e não foi para frente. Então, a gente volta agora, né, 3 anos depois, tentando novamente fazer uma sensibilização da Secretaria da Saúde, dessa nova Câmara que hoje compõe, e para tentar novamente levantar essa necessidade e fazer com que os nossos pacientes possam ser atendidos aí de uma forma mais digna e humana.
Sim, vamos acompanhar também. Professor Andrea, quem estiver em casa, estiver ouvindo, está com alguns sintomas parecidos ou conhece alguém que tem os sintomas, quais os passos? Ou diria, qual que é o primeiro passo?
Primeiro passo é você fazer uma consulta médica na UBS mais próxima da sua casa e relatar os problemas que você está enfrentando. As UBSs, elas normalmente têm clínicos gerais, não possuem reumatologistas, mas farão um encaminhamento para o reumatologista. Como os sintomas eles são muito comuns a várias doenças, principalmente nessa fase inicial, é importante que este médico clínico geral ele consiga triar esse paciente e saber direitinho se aquilo, por exemplo, não é uma dor articular pós uma infecção viral ou se realmente aquela dor articular ela está se referindo a um processo que pode estar relacionado à doença autoimune. Mesmo as doenças autoimunes, é muito característico entre elas a dor articular e a mialgia, a dor muscular. Então, é importante esse olhar clínico inicial para poder fazer com que esses pacientes sejam encaminhados adequadamente para o reumatologista.
Professora da UEL, Andrea Nami.
A UEL e você.